da eleição. Ela continua na fiscalização de quem foi eleito e na participação da sociedade durante todo o mandato. Em outubro, cada voto terá o mesmo peso. A diferença estará na qualidade da escolha. Porque no fim das contas, o futuro do país não será decidido apenas pelos candidatos. Será decidido principalmente pelos eleitores.
Muito estranho. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. De nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Ficar solto como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho.
Metrópolis, Central do Trânsito.
Boa tarde para você que segue na companhia aqui da Rádio Metrópolis. Vamos começar o nosso giro desta segunda-feira, acompanhando você que sai do Guará nesse momento e não enfrenta dificuldades através da IPGU, na conexão com o viaduto Camargo Correia, trevo de triagem e Eixão Sul, com boa fluidez nesse momento. Garanta até 60% de desconto na Unip. Aproveite condições especiais para começar a sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.br. Unip. Educação por sua escolha. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, 2h56.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Cerrado!
Bom dia!
Bom dia, Lucão!
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, sempre.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, 6 da manhã, Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só, coxa com sobrecoxa, 6,99 o quilo. Assim bovino, 29,99 o quilo. Costela mindinha, 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização, Metrópolis Esportes. Patrocínio, Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo para Brascar.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
ZYC 498 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis.
Olá, muito boa tarde para você. Prazer, sou o Bob Ferreira e aqui comigo ela, Janaína Oliveira. Oi, Jana.
Oi, Bob. Excelente tarde a todos. Vamos nessa, prazer estar aqui.
Vamos lá, agora são 3 horas em ponto e comigo, Julie Ramazotti.
Meinho.
Meinho. Tá boa bem, Julizinha? Bom, Kátia Maranhão estará de volta amanhã, está descansando hoje. A gente segue aqui com Tarde Metrópolis e vamos aos destaques de hoje. Começamos falando sobre o tarifaço dos Estados Unidos, que faz um barulho danado. Mas aquela taxa de 67%, de até 67% da China, até agora foi ignorada, né?
Olha só, você tá vendo como são as coisas?
Uhum.
Bom, e Lula compra briga com Trump e compara cobrança em Hormuz a pirataria.
Isso, e vamos falar de Flávio Bolsonaro, que divulga mensagens do pai, mas o PT cobra uma reação da justiça.
E ainda aposentados em alerta, revisão que poderia elevar benefícios chega ao fim, atenção.
Eita, e a nova regra causa polêmica, viu, Janaína? Empresas serão obrigadas a reservar vagas para detentos e ex-presidiários, olha só.
Socialização, né? Mas...
Será?
Vamos saber.
É uma ressocialização ou será que é um incentivo ao crime, enfim, né? É o nosso tema de hoje, viu?
Olha, polêmico.
Você acha que a empresa deveria ser obrigada a contratar presidiários e ex-detentos? Você acha que isso, de uma certa forma, não contribuiria para o aumento da criminalidade no Brasil? Afinal de contas, um pai de família, um trabalhador que, aliás, um cidadão que está buscando emprego não consegue. Aí ele, bom, vou cometer um crime, só assim eu tenho uma cota garantida. Será que isso não é um apoio aí, um incentivo ao crime?
Mas, por outro lado, né, Bob, a gente tem a questão da ressocialização, né? Como é que um ex-presidiário vai sobreviver se ele não tem um emprego? E aí, como é que fica?
Mas a justiça precisa obrigar as empresas a contratar um ex-presidiário? Essa é a questão, né?
Essa é a questão.
Não ia falar nada, não, mas hoje o programa vai ser...
Na minha opinião, não precisaria, porque cada empresa deveria ter esse ponto aí de humanidade. Para contratar, para querer ajudar.
Mas e a humanidade com o cidadão que tá ali buscando emprego e não consegue de jeito nenhum? Onde é que fica essa humanidade do cara que tá certinho?
Uhum.
Trabalhando certinho, estudando, buscando emprego. Esse aí tá querendo o futuro. O
aí
outro que cometeu
aí é
crime,
outra
não.
Questão. A gente tem que ter vagas para todos, né?
Uhum.
E não só para uns.
Então por que garantir só para uns?
Eis o X da questão. Calma. Vamos só no começo do programa. Depois você
diz como. Termina aí o começo. Vamos lá.
Entendeu?
Bom, esse é o nosso tema de hoje. A gente já começa com essa polêmica. Adorei, Janaína puxou a faca, gostei demais. E assim, esse é o tom do Tarde Metrópolis. Bom, que tem presente aqui, presente especial, hein? Vale de R$150 em consumo na hamburgueria Foster's Burger.
Ah, que delícia!
Isso, fica na Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste e Águas Claras. Então, pra você que tá a fim de comer esse burgão aí por nossa conta, é um vale de R$150. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no meu, no seu e no nosso
Tarde Metrópolis.
Janá,
oi.
Vamos falar de um tarifaço?
Vamos lá, né?
Muito se fala do tarifaço americano, porque é um absurdo e todo mundo é revoltado, ninguém aguenta e o governo briga e xinga e reclama. Só que tem um tarifaço aí que o governo parece que não tá entendendo, não, ou não quer falar sobre ele.
Qual é, Bob?
Que é um tarifaço da China, até 67%.
Nossa, é um valor alto, né?
Muito alto, né? Bom, as tarifas impostas pelos Estados Unidos ganharam repercussão internacional, mas uma medida adotada pela China já provoca efeitos diretos na indústria brasileira, com uma cobrança que pode elevar a taxação total da carne bovina para 67%. Frigoríficos reduziram a produção e concederam férias coletivas e enfrentam aí dificuldades para manter a exportação ou as exportações.
Mas também a taxa é alta, né?
Altíssima,
vamos,
né?
Considerar que 67% para empresas brasileiras que já pagam em impostos e mais impostos, né? Bom, os tarifaços dos Estados Unidos costumam ser anunciados com discursos duros e ampla repercussão. Já a China preferiu agir de outra forma, mas com um impacto igualmente significativo. E é aí que a gente chama a atenção, né, Bob? O governo chinês manteve a tarifa normal de 12% sobre a carne bovina brasileira, dentro da cota anual de 1,106 milhão de toneladas. Porém, determinou uma cobrança adicional de 55% sobre o volume que ultrapassa esse limite. Vejam só, na prática, a alíquota sobe para 67% sobre o excedente, percentual considerado inviável para grande parte das exportações brasileiras.
É, e é sabido que o presidente Lula, né, tem um apreço pela China.
Pela China, sim, é um mercado bom para o Brasil,
a gente
convém, né, falar
isso. É um mercado bom para o Brasil, mas bom até que parte, né, uma taxação de 67%, muito acima da taxação americana, e o que a gente observa é que o governo, todos os poderes que estão responsáveis por isso não falam absolutamente nada, não existe aquela revolta, aquela manifestação mais dura, assim como ele faz com Donald Trump. Eu não quero dizer que, o presidente, ele está sendo justo ou injusto. Não, não é isso, é sobre a tal da soberania nacional.
E
soberania.
O cuidado, né, que o presidente tem que ter, o executivo brasileiro,
sim,
porque
sim.
A gente vê aqui que é um determinado produto, os Estados Unidos são vários, né? Sim. Mas mesmo assim tá pesando já e a gente tá vendo o resultado aí.
Pois é, e no final das contas o prejuízo fica todo pra gente, né? Fica essa guerra de narrativas entre o governo brasileiro e o governo americano. Enquanto isso, a China tá assolando o Brasil, metendo aí 67% de imposto.
Agora, Bob... Talvez, né, com essa parada obrigatória dos trabalhadores, férias coletivas, redução da produção, quem sabe o governo brasileiro acorda.
Ou não, né? Bom, até o fim de junho deste ano, 98,5% desse limite já havia sido utilizado, o que levou frigoríficos a reduzir os turnos, suspender parte dos abates e adotar férias coletivas diante da perda competitiva no principal mercado comprador de carne brasileira. E a comparação entre os dois casos revela estratégias diferentes para alcançar o mesmo objetivo. Enquanto os Estados Unidos recorrem a tarifas amplamente divulgadas para pressionar os parceiros comerciais, a China utiliza cotas e sobretaxas que elevam cobranças de 12% para 67% sobre parte das exportações brasileiras. E aí a minha pergunta é direto para o nosso querido e amado presidente. O presidente Lula, por que você não fala nada e não tece aí duros comentários em relação à China com essa taxação tão absurda?
Por que não faz nada, né? Não negocia como estão fazendo com os Estados Unidos? Sim, sim. Preocupante, realmente.
Pois é, a gente fica aqui questionando essa taxação tão absurda que a China também vem sobre o Brasil em cima da nossa carne, né? Bom, é isso no fim. Independentemente da origem da barreira, o resultado é semelhante, viu gente? Queda nas vendas externas, pressão sobre toda a cadeia de carne em um setor obrigado a se adaptar a um cenário que é cada vez mais restrito. E o detalhe, por isso que a carne vai ficando cada vez mais cara, porque...
Esse é o nosso medo, né? Encarecer o nosso produto aqui dentro.
A produção diminui, aí cresce a oferta, diminui a demanda. E aí, eu falei, certo? Cresce a demanda e diminui a oferta.
Isso.
E aí, quem tem, cobra caro, mas muito caro.
O preço aumenta, infelizmente. A gente já tá vendo preços absurdos, né, sim, de carne.
Sim, olha que a picanha a gente ia comer com facilidade. Agora são 3:10. Vamos falar dele, Flávio Bolsonaro, que divulga a mensagem do pai e o PT cobra uma reação da justiça.
É isso mesmo, Bob. O pedido apresentado pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, para que o Supremo Tribunal Federal revogue a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, reacendeu um velho debate sobre a aplicação das decisões judiciais envolvendo ex-presidentes. A manifestação ocorreu depois que Flávio Bolsonaro leu, durante uma transmissão nas redes sociais, uma carta escrita pelo pai declarando apoio à sua pré-candidatura à presidência da República. Essa família que anda assim, meio que com burburinhos, né? Michele, Flávio.
A grande família. É... Essa família é muito unida. Só que não, hein? Só que não, hein? Declaração bombástica aí da Michele.
E tem farpas pra todo lado,
pra
viu?
Pra todo lado, não escapa ninguém. Bom, vamos aqui ouvir a sonora do Lindbergh Farias, que comentou sobre essa carta. Vamos lá.
Olha, entrei com pedido de revogação da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. São vários descumprimentos cautelares. A última foi essa que você viu. Jair Bolsonaro entrega uma carta. E essa carta é lida nas redes sociais do Flávio Bolsonaro. Só que essa é uma das proibições das cautelares. Jair Bolsonaro não pode falar nem da rede dele, nem das outras. Agora, a pergunta minha. Por que eles tomariam um risco como esse? Por que estão mudando a estratégia? Olha, esse é um ponto importante que eu queria que você entendesse. A campanha do Flávio Bolsonaro não pegou, não anima, não estimula a militância.
Tá aí, né? Ele é um vídeo extenso, quase 3:30, né? Falando sobre essa questão. Bom, essa repercussão levou aliados do ex-presidente a lembrar do período em que o presidente Lula esteve preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, entre abril de 2018 e novembro de 2019. Bom, ao longo dos 580 dias de prisão, ao menos 22 cartas e bilhetes de Lula foram divulgados publicamente apenas no primeiro ano de cárcere, conforme levantamento publicado pelo próprio PT.
Mas aí a gente lembra que Lula estava encarcerado, né? Não estava em domiciliar. Então talvez o ex-presidente Bolsonaro corra esse risco, né? Divulgando cartas assim.
Pois é, então além dessas mensagens de conteúdos públicos, políticos e tudo mais, Lula recebeu visitas de autoridades, nomes como Chico Buarque, Leonardo Boff, Dilma Rousseff, Fernando Moraes, Adolfo Pérez, entre outros, né? E também passou aí a conceder entrevistas após autorização do ministro Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski, este que virou depois ministro da Justiça de quem?
De Lula. Pois é, Bob, a comparação passou a dominar parte do debate político, claro. Não é pra menos. O que você tá rindo?
Você. Vamos lá.
Tô querendo entender, né? Não, Júlia, entra aqui na conversa.
É verdade. Não tô entendendo esse debochinho aí.
Bom, gente.
Eu tô.
Aliados de Bolsonaro afirmam que a divulgação de uma única carta resultou em um pedido para endurecer sua situação judicial. Enquanto Lula, né, teve pelo menos 22 cartas divulgadas. Recebeu visitas de artistas, como o Bob acabou de falar, né? Lideranças políticas, intelectuais e familiares, além de conceder entrevistas autorizadas durante a prisão. Já os defensores da decisão do STF sustentam que as duas situações envolvem processos diferentes, decisões específicas e regras próprias. É o que eu entendo também, Bob.
Sim, mas a gente precisa colocar os dois paralelos, porque assim, muita gente vem comparando as duas coisas e é claro que a gente encara aqui num tom de, né, num tom jocoso, digamos assim.
É, entre a gente, tá,
mas,
pessoal?
Mas
calma.
Assim, cada caso é um caso, então assim, a justiça ela precisa trabalhar de maneira séria, mas de uma maneira independente, não de uma maneira militante como vem acontecendo,
é
infelizmente.
Verdade. Agora eu acho que o ex-presidente Bolsonaro poderia ter mais cuidado no que ele faz. A gente lembra agora recentemente a história da arma dele, né, que foi encontrada aqui em Taguatinga com um policial e que levou aí consequências para ele, né? Teve que falar, teve que ir para a Polícia Civil se explicar e poderia até quebrar aí a liminar dele, voltar, por exemplo, para prisão, saída domiciliar.
É, mas é assim.
Aí agora vem uma carta, então talvez está faltando ali um pouco de cuidado.
É numa tecla que eu sempre venho batendo aqui, até a Kátia fica ironizando, às vezes, ai, repete, fala a mesma coisa. Assim, Alexandre de Moraes errou ao permitir que ele tivesse armas, ao permitir que ele tivesse o porte, mesmo depois de condenado.
É, isso é verdade.
Então, assim,
né?
O erro
era para ter tirado.
O erro vem lá de cima. Então, assim, talvez foi um erro, talvez não. Vou fazer de conta que não sei, para que de repente isso no futuro venha colar e venha dar certo, para que a gente possa tirar aí o benefício. Então, assim, não tô agindo como. Ah, como a Kátia gosta de falar, Poliana, assim, ah, faz de conta que eu não sei. Mas tudo é possível. A gente já observou que o STF, pelo menos algumas figuras do STF, estão trabalhando ali em prol de um lado. E o que se espera de um Supremo Tribunal Federal é que aconteça como alguns anos. A gente nem sabia quem eram as pessoas que estão ali. As pessoas que compunham, né, o STF. Hoje em dia, a gente pergunta pra qualquer pessoa na rua, a pessoa sabe o nome de todos os ministros. Por quê? Todos os dias tem um ministro aí estrelando como figura principal de um caso ou outro.
Então... Agora, o que eu falo, Bob, que falta um pouco de cuidado, porque decisões judiciais são para ser cumpridas.
Sim.
E as cautelares são claras,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, se tá ali, não pode falar nem por meio de terceiros, então evite falar para não complicar a situação.
É aquela história, né? Vamos esticar a corda para ver até aonde essa corda vai se romper.
E essa corda pode se romper. Esse é o problema.
Porque a pessoa virou vidraça, né? Tá ali exposta a qualquer tipo de sanção e mesmo assim insiste em cometer esses erros, dar essas caneladas.
Bom, vigia, como dizia minha avó, vigia, menino.
Vigia, meu filho. Vamos acompanhar até o final isso. Agora são 3:15.
Rádio Metrópolis.
Close my eyes and make it go away. How
Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 3 horas e 21 minutos e vamos aos nossos ouvintes sobre o tema de hoje. As empresas, será que as empresas são obrigadas? Você acha correto as empresas serem obrigadas a contratarem ex-presidiários? Ah, vamos saber o que os nossos ouvintes pensam sobre isso?
Respondendo a enquete aí do Tarde Metrópolis. Ah. Meu nome é Guilherme.
Oi, Guilherme.
Trabalhei 10 anos no sistema penitenciário aqui do DF.
Ó, legal.
Esse negócio de ressocialização é difícil. Como é que você vai ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada?
Boa.
No início, a cadeia foi criada para tirar os marginais da sociedade. Tirar. Marginal já é aquela pessoa que vive à margem da sociedade. A cadeia funcionava perfeitamente, o objetivo era esse. Agora, ressocializar não é função da cadeia, é função do governo. É uma outra questão, é educação de qualidade que não tem, é condição para cursos profissionalizantes e a pessoa conseguir, o cidadão conseguir trabalhar, não cometer crimes. Depois de cometer o crime, não adianta. Aí você vai obrigar o empresário a dar emprego para quem cometeu o crime e a pessoa que está aqui trabalhando, estudando, fazendo tudo certinho, ralando, maior dificuldade de pagar a conta, de botar comida dentro de casa, não tem emprego. É muito complicado. Só completamente contra. Agora, se quer dar emprego para criminoso, ex-presidiário, como gostam de falar, tem que ser obrigação do governo, não das empresas privadas, obrigação do governo. E no tempo que eu trabalhei na cadeia, o índice de ressocialização, de ressocialização não, eu já falei que é difícil ressocializar alguém que nunca foi socializado. Mas o índice de reincidência é gigantesco. O índice de presos que saíam do sistema e não reincidiam girava em torno de 1 a 2%. É muito complicado. Então você tem que dar condição para quem está aqui batalhando, estudando, se profissionalizando para conseguir um emprego. E ex-presidiários, se o governo quer, acredita na ressocialização, tem que ser obrigação do governo. O governo cria programas e dá emprego para eles, da bolsa, né? O governo vive dando bolsa e benefício, bota o cara para trabalhar e paga.
Isso aí.
Seria o justo.
Muito bem, Guilherme. Obrigado pela participação. Tá aí, né?
Boa observação dele, né? Porque se aqui fora tivesse uma socialização, vamos dizer assim, como ele está dizendo, né? Uhum. Educação, trabalho digno, talvez não precisaria o cara ser preso para depois exigir.
E aí fica essa questão do... Ah, tem um indulto de Natal, um indulto de Dia dos Pais, não sei o quê. Nesse indulto, muitos desses presidiários que têm aí essa possibilidade, né? Tem esse benefício de poder no regime, digamos assim, é semiaberto, né? Uhum. Esse indulto. Ele sai com missões. Aqueles que não têm o semiaberto vai impor uma missão X e ele vai ter que cumprir essa missão, ou quando voltar para a penitenciária ele sofre uma retaliação. Então, ou seja, vira uma escola do crime, né? O cara que tem o benefício de poder ele passar em um feriado com a família, muitas vezes ele sai com uma missão de um dos chefões lá do crime dentro da penitenciária, ele vai ter que cumprir isso. Então a ressocialização é algo muito difícil e eu acredito que
complicado.
Que as penitenciárias, muitas a gente reclama de, são situações insalubres, sofrimento demais. Penso eu que se fosse tão ruim, eles não cometiam crime novamente para voltar ali para o regime fechado.
Eu sou a favor de políticas públicas aqui fora para que evitem, né, crimes, para que tenhamos aí mais pessoas presas.
O negócio é colocar para trabalhar o dia inteiro. Você aí de casa, que ganha o seu pão de cada dia, você não tem direito a 5 refeições subsidiadas pelo governo, você não tem direito a um atendimento médico especializado quando precisa, porque um detento, quando sofre qualquer tipo de problema de saúde, ele tem um atendimento preferencial, passa na frente de todo mundo.
Infelizmente é assim mesmo que funciona.
É assim que funciona. Então você aí da sua casa, que sofre na fila de uma UPA, vai lá, recebe a pulseirinha, fica 24 horas e não tem um atendimento, vai morrer na fila da UPA, na fila do hospital, sem atendimento, igual aconteceu ontem.
Já aconteceu comigo, inclusive. Tava aguardando com a minha mãe, né, para ser atendida no Sistema Único de Saúde, hospital, pronto-socorro. E chega a viatura, né, com um presidiário, e simplesmente ele passa na frente de todo mundo, fica lá dentro 30 minutos sendo atendido e a gente esperando.
Isso é justo?
Não é justo.
Não é justo. Bom,
não é mesmo.
Vamos aos nossos ouvintes, vamos lá.
Boa tarde, Bob. Boa tarde aí, essa menina. Parece que a Kátia não tá aí hoje, né?
Tá não.
Boa tarde.
Júlia, boa tarde.
É a Janaína.
Hoje, na verdade, estou ouvindo vocês em Águas Lindas.
Ô, cidadão.
Pois é, mas eu tô escutando vocês falar aí do preço da carne. Mas eu queria que ela fosse uns 80 a 100 o quilo, pra poder os tempos fez ela aprender. Eu acho que é pouco. Tem que aumentar mais, tá pouco ainda. Eu tô achando que tá pouco. E hoje eu tava aqui pensando nesse Saddam Hussein brasileiro. E se a Globo também não fala nada, né? Que se fosse com outro presidente, nossa senhora. Esse Saddam Hussein brasileiro, eu tava olhando ele caminhar agora, esses dias, ele caminhar, fazendo bicicleta. Esse corpo desse homem não pertence a ele, não. Você pode olhar que a cor da cabeça dele pra cima, do pescoço, é diferente do corpo. Pode ver que ele anda muito de chapéu. Ele anda, não anda no meio do povo, porque não conhece o povo. Eu acho que esse homem é de outro lugar. Acho que quem fez ele aí foi a China que fez esse cara. O Brasil tem que tomar muito cuidado nisso aí. Entendeu?
Presidente da Chupim.
Ele é muito diferente. Um dia conta uma história, outro dia outra, desmente ele mesmo. O dedo dele já foi cortado por um caranguejo, depois já foi lá lá em São Paulo, no trabalho que ele tinha lá. Muda tudo, cara. Saddam Hussein brasileiro vagabundo.
Que isso? Tá revoltado, né? Mas
tá revoltado.
Essas teorias da conspiração giram na internet, né? Na época que o Biden também tinha isso, ó, Joe Biden é um robô, Lula não é mais o Lula, mas olha, vou te falar um negócio, Lula pra 84, 86, tá bem, hein? Tá bem, hein? Tá com corpício em cima aí, bem fim. Vamos seguir, né? Muita gente fala que não é o presidente, é um sósia. Tem a máscara.
Já pensou?
Tem aquelas imagens que mostram, olha, aqui é a máscara dele, a divisão onde tem a máscara, enfim. Duvido não.
Duvida não?
Duvido não.
O que a gente falou pra ele, Julie? Me ajuda aqui.
Não, eu falei que eu não duvido. Eu não duvido. Não tô dizendo que é.
A chance de acreditar é maior.
Não, pode ser.
Não acreditar.
No Brasil, que falsifica até as figurinhas da Copa.
Falsificar o presidente? É simples, Bob? Fácil. Ah, não, Julie. Não tô ouvindo isso, não. Tô. Imagina.
Rádio Metrópolis, agora são 3 horas e 28 minutos. Então tá, né? Vamos falar dele. Lula lidera a corrida presidencial, mas perde força justamente no seu maior reduto.
Olha só, A fotografia da disputa presidencial mostra Lula da Silva ainda na frente, mas com margem menor e um cenário mais apertado, viu? O levantamento BTG Pactual Nexus aponta o presidente com 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 34% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 6 pontos mantém Lula na liderança, mas representa uma vantagem menor em relação ao levantamento anterior, quando o petista aparecia 8 pontos à frente. Olha, a diferença tá caindo.
Tá caindo a diferença, mas como eu sempre digo, né? Essas pesquisas eleitorais é só uma questão mesmo de um reflexo de momento. Ela não vai ditar regras. Ela nunca ditou regras de eleições. É só mesmo uma tendência de momento. No confronto direto para um eventual segundo turno, a disputa fica ainda mais equilibrada. Lula aparece com 47% das intenções de voto contra 44% de Flávio Bolsonaro. Uma diferença de apenas 3 pontos dentro da margem de erro. O resultado mostra que, apesar de liderar, o presidente enfrenta uma corrida mais competitiva com menor espaço para acomodação política. O principal alerta, Jana, pro Lula vem do Nordeste, região historicamente associada ao maior apoio ao petista. No segundo turno contra Flávio Bolsonaro, Lula caiu de 66% para 59%. Olha aí, 7 pontos percentuais, hein?
Muita coisa, né?
Uma queda
Nordeste.
Livre. Isso foi das intenções de voto desde junho, enquanto o senador Flávio Bolsonaro avançou de 28% para 35% no mesmo período.
Flávio que teve lá no Nordeste recentemente, né?
Exatamente. Só que assim, esse reflexo não mostra que o crescimento se dá a Flávio Bolsonaro em sua totalidade, não, hein? Tem uma possível terceira via aparecendo aí pelo Nordeste, porque assim, o lógico era, se o Flávio tivesse pegado esse, digamos assim, esse eleitorado do Lula, na sua totalidade seria um pouco maior.
Um pouco maior.
Seria um pouco maior.
Quem seria essa terceira via, Bob?
Ah, quem seria? Bom, pode ser Caiado,
Caiado?
Pode ser Caiado devido ao crescimento do Flávio, pode ter
sido Zema talvez?
Caiado ou Zema, ou até mesmo mais o Zema, até por conta dessas, desses vídeos que ele vem fazendo em relação ao Gilmar Mendes, o filho do Gilmar Mendes, aos intocáveis do STF, enfim, né? Quem tá trabalhando bem as redes sociais no momento é o Romeu Zema.
Romeu Zema, né?
Então pode ser que ele esteja aí, né? Refletindo esse trabalho nas redes sociais. Bom, mesmo mantendo vantagem regional e a melhor avaliação entre seus principais redutos, o movimento ele acende uma luz amarela no Palácio do Planalto. Lula deve acender, sim, o seu alerta, porque alguma coisa não está caminhando bem. Será que é por conta dessa história de Jacques Wagner?
Talvez, né?
Jacques Wagner, que é o seu amigo de longa data, aparecendo aí em alguns escândalos, é o líder do PT na casa, enfim, né? Bom, tá certo que ainda tá bem longe. Em outubro não tá logo ali não, tem muita coisa, muita água vai passar por baixo dessa ponte. Mas algumas manobras desastrosas já começam a refletir entre um e outro, entre Flávio, entre Lula.
Não tem pra onde correr, vai ser assim até no dia mesmo das eleições. É verdade.
É isso, vamos ficar acompanhando. Agora são 3 horas e 32 minutos.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
Aqui é Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização, Metrópolis Esportes. Patrocínio, SESC DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. Uma iniciativa inédita vai reconhecer e valorizar artigos acadêmicos que abordam a realidade das micro e pequenas empresas. É o Prêmio Sebrae de Economia dos Pequenos Negócios. As informações com o coordenador de acesso a crédito e investimentos, Giovanni Bevilacqua.
Os artigos devem se enquadrar em um dos 6 temas temáticos: produtividade e inovação, mercado de trabalho e empreendedorismo, acesso a crédito e serviços financeiros, políticas públicas, desenvolvimento territorial e sustentabilidade socioambiental. A avaliação será feita por uma comissão de mestres e doutores, especialistas em economia e áreas correlatas, com base nos critérios de originalidade, metodologia, relevância acadêmica e aplicabilidade prática. A premiação distribuirá R$30 mil entre os 3 trabalhos vencedores.
Inscrições pelo site datasebrae.com.br.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Falhando na Hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópole.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana, você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da boizina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto, ganhou. Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou estar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Rádio Metrópolis.
Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber.
pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber.
Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 3:40. Vamos às atualizações com Janaína Oliveira.
Vamos lá, Bob. A gente falou da polêmica carta que sim, Flávio leu nas redes sociais do pai, né? E teve repercussão sim, viu?
Rendeu frutos.
Rendeu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pai dele. A decisão foi tomada após Flávio, né, divulgar nas redes sociais a tal carta escrita pelo pai em apoio à sua pré-candidatura à presidência da República. Moraes também deu prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro esclareça se o ex-presidente tinha conhecimento da divulgação do documento e se houve descumprimento das medidas judiciais. O caso pode ter desdobramentos tanto na esfera judicial quanto na eleitoral. Moraes disse que Flávio é reincidente no descumprimento de ordens do Supremo Tribunal Federal.
Aí vamos aguardar, porque já que deu 48 horas, né? Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas 48 horas. Eu fico ansioso para saber quando vão vir as 48 horas da Viviane Bastos de Moraes.
É, tem isso também, né?
Nunca! Bom, agora mudando de assunto, vamos aqui saber o que os astros reservam para a gente, o que o seu signo está falando para hoje, essa semana. Júlia Lopes vai trazer a previsão para os seus signos direto do Portal Metrópolis.
Tô curiosa.
João Bidu. J-Lo.
Isso mesmo, já estou aqui com os primeiros 4 signos do horóscopo, mas antes eu trago um panorama geral da semana, porque o universo já escalou o time da semana e a grande estrela é a Lua Nova, que chega na terça-feira trazendo energia de recomeço.
Tá vendo, Bob?
E é hora de tirar planos da gaveta, dar um gás no amor e organizar a vida, além de colocar os projetos em campo.
Olha,
anotei tudo.
A semana promete, então.
Semana promete. A partir de amanhã, um recomeço.
Olha,
e agora a gente vai para Áries. Olha, Ariana, a semana começa pedindo paciência no trabalho, mas já na terça surgem oportunidades para tirar projetos do papel. Se está procurando emprego, o meio da semana pode trazer boas notícias. No dinheiro, a chance de equilibrar as contas e até ganhar uma renda extra. E já no amor, quem está solteiro pode viver um reencontro ou conhecer alguém especial. Já os comprometidos têm tudo para fortalecer a relação com o diálogo e carinho. E o seu número da sorte é o 8. Então atenção ao número 8 essa semana.
O que eu achei legal pedir pro Ariano ter calma, né?
É. Como?
Tem que desacelerar, menos ansiedade.
Vamos lá, vamos pro próximo.
Vamos para Touro. A semana começa pedindo cautelas nas conversas e decisões no trabalho. Antes de responder aquela mensagem, é melhor contar até 10. E a partir de terça, novos projetos ganham força. E na quinta, seu talento deve chamar a atenção. No dinheiro, evite gastos por impulso no início da semana. Depois, o cenário melhora e pode pintar uma renda extra. Já no amor, a lua nova favorece recomeços e quem está solteiro pode transformar uma boa conversa em romance e os comprometidos têm um ótimo momento para fortalecer a relação. E na saúde, atenção às articulações, não exagere no esforço e o recado dos astros é bem simples. Tenha paciência, porque nem tudo acontece na hora que você quer.
Cuide dos joelhos, viu?
Coisa dos gêmeos. E seu número da sorte é o 49. Atenção aí.
Atenção, vamos lá, pro próximo.
Em gêmeos, geminiano, sua comunicação será o destaque da semana. E no trabalho, boas oportunidades podem surgir, principalmente para entrevistas e reuniões. No dinheiro, cuidado com gastos no começo da semana, mas depois a tendência é de melhora. E no amor, quem está solteiro pode conhecer alguém especial e os comprometidos vivem um clima de mais diálogo. E na saúde, o controle e o estresse, pense antes de agir. Às vezes, uma resposta calma evita uma dor de cabeça. E o 13 é o seu número da sorte.
Ixi, 13? Eita, vamos pro próximo, corre.
Não, 13. E pra fechar esse primeiro bloco, a gente vai com câncer. A semana abre portas para novos projetos e boas oportunidades no trabalho. Quem procura emprego ou quer conquistar novos clientes pode ter boas notícias. No dinheiro, há chance de aliviar os boletos com uma renda extra. E no amor, a lua nova favorece novos romances. Já na saúde, cuide da alimentação e não queira resolver os problemas de todo mundo. E o seu número da sorte é o 59. E por enquanto, é isso. E eu volto daqui a pouco com mais previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
Valeu, tô ansiosa, aguardando, viu?
Valeu, obrigado pela participação.
Daqui a pouco, Leão. Então,
mais. Bom, agora são 3:46.
Salve, salve, rapaziada. Vitor Clay aqui. E essa é minha nova música, Balo Psicológico, com a participação da Joyce Alan. Escuta aqui na Rádio Metrópolis.
Parei de fumar, parei de beber, deixei até de lado o futebol da TV. Já sei cozinhar, não vou pro rolê, até nem te falei, mas já mudei de AP.
Pera aí, quando que isso aconteceu? Tô te esperando a uma cota, cê já me perdeu. Agora vem com esse papo arrependido, se tudo que tu me deixou foi prejuízo.
Não quer,
né,
dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Não quer dizer que isso não é amor. Não quer dizer. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Foi mal, tô tentando entender tua cabeça, coisa e tal. Pisei na bola, ao meu ver, isso é tão normal. Pra que pegar pesado desse jeito? Para com esse drama, dama, tá tudo
só
certo.
Só não me chama do nome que tu me chama na cama. Tu que apagou nossa chama, agora toma, toma. Não tem volta. Fala, 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 deixa tudo como tá.
Não quer dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto. Que tá doendo no meu peito.
Não quer dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que olho que tá doendo no meu peito.
Não quer dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que olho que tá doendo. Que tá doendo.
Não quer dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito.
Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 3:49 e você pode continuar participando com a gente aqui no nosso Metrozap 8220-1041 e responda pra gente o nosso tema de hoje. Você acha que é justo uma empresa ser obrigada a contratar ex-detentos, ex-presidiários? Conta pra gente no nosso Metrozap 8220-1041. Vou falar do Lula.
Vamos falar do Lula, né? Porque tá comprando briga com o Donald Trump. Trump, assim eu falo no bate-papo e o pessoal começa a rir. Pois é, Lula compra briga com Trump e compara cobrança em Hormuz à pirataria. Como assim, Bob?
É, essa declaração veio com uma frase que rapidamente ganhou repercussão. Lula criticou cobrança de 20% sobre cargas no Estreito de Hormuz e afirmou que uma medida desse tipo no passado seria chamada de pirataria. A fala ocorreu nesta segunda-feira, mais conhecida como hoje, durante uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul, em São Paulo, quando o presidente comentou a decisão atribuída a Donald Trump de controlar aí a passagem marítima estratégica ali do Estreito de Hormuz.
Situação, hein?
É, 20%.
O Estreito de Hormuz, né, que é uma das principais rotas do comércio de petróleo no mundo, e qualquer alteração no seu fluxo de embarcações pode afetar, por exemplo, mercados e países que dependem da importação de energia.
Isso mesmo, vamos
São
lá.
São quase todos, né, Bob?
São quase todos, se brincar, todos. Acredito que quase todos mesmo, né? Bom, Lula falou tudo isso e com uma voz forte, firme, mas não citou a China, não. A China ele não falou de jeito nenhum. Vamos à sonora, vamos lá.
Hoje tem um Twitter do presidente Trump. Tem um tweet dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo, que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria.
Tá aí. Daí,
antigamente isso chamava-se pirataria.
Ah, bicho, é bravo, hein?
Tá bravo, né?
Tá bravo.
Mas não seria uma cobrança abusiva?
Seria uma cobrança abusiva, de fato. De fato, seria uma cobrança abusiva, até porque não é o dono do Estreito de Hormuz pra cobrar esses 20%.
É, não tem lógica fazer isso, né? Se bem que, vindo dos Estados Unidos...
Pois é, tudo
complicado,
acontece.
É complicado.
A declaração acontece em meio ao aumento das tensões envolvendo Estados Unidos e Irã. Olha, tem imagens impressionantes nas redes sociais dos bombardeios, que realmente é algo assustador. Trump teria anunciado medida de bloqueio contra as embarcações ligadas ao país, enquanto Teherã respondeu com ameaças de reação. No meio desse confronto internacional, Lula escolheu criticar aí o presidente Donald Trump, uma crítica direta, colocando sim o Brasil no debate sobre a soberania, comércio marítimo e os limites do poder de grandes potências sobre rotas estratégicas. Quero saber quanto que vem essa soberania por conta da China, hein?
Cobra, pode
Quero
cobrar.
Quero saber, hein?
Quero... Tem que cobrar mesmo.
Não, 67% de
tarifação. É muita coisa, né?
É absurdo.
E já com reflexos na nossa carne?
Vai pro nosso bolso. É o corte na carne, literalmente. Agora são 3 horas e 52 minutos.